11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Você quer ficar por dentro da Copa? Então você está no lugar certo. 11 minutos está na área e o nosso time não maltrata a bola. Na zaga, a gente conta com a dona do pedaço, a botafoguense Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Kellen, o que está acontecendo com o Botafogo, Kellen? Mais uma derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo?
Empate.
Como?
O empate no final.
Empate?
É,
Botafogo empatou?
Empatou no final, Adriano. 2-2.
Não, do Botafogo?
Botafogo?
Contra a Bahia, não. Foi 1-0.
Só lamento, Kellen. 1-0 pro Bahia.
Ué, Botafogo. Então meu marido viu o jogo errado.
Acho que ele viu outro jogo, Kellen.
Eu acho que ele deve ter visto uma reprise de uns anos atrás, que era um VT, tá bom?
Ele falou que tinha empatado no final.
Mas podia colocar o VT e valer, né? Como 3 pontos, né? Ou 1 ponto pro Botafogo. Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre o Botafogo, que amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O meio-campo tem como destaque uma palmeirense, a nossa técnica Isaura Oliveira. Ô, Isaura, também o Palmeiras, hein? Vou te contar. Perdeu do Flamengo, 4-2, não teve menor chance contra o Flamengo. O que está acontecendo com o Palmeiras? Gilson Kleina já está ameaçado no cargo? Ah, então, depois a Isaura vai fazer seus comentários sobre a situação do Palmeiras. E chegou o momento de escalarmos o ataque. Na ponta direita está Gesiel Carvalho com o seu Sport Recife, que perdeu também, Gesiel, do Internacional 2-1. O que está acontecendo?
Não, o Sport está bem, vem numa escalada boa. Foi a primeira derrota na Série A, mas vinha realmente numa escalada muito boa, inclusive ganhando do jogo da Copa do Brasil, bem do Brasília durante o meio de semana, no feriado do dia 1º, com um bom público no Mané Garrincha. Agora, lá contra o Internacional, não deu. 2-1, mas continuamos.
Ok, então o Gesiel Carvalho joga hoje aqui na ponta direita e na ponta esquerda o Anderson Mendanha, o chamado atleta polivalente. Tradicional becão, hoje o Anderson Mendanha vai dar suas caneladas aqui no ataque. Ô Mendanha, a Isaura não pôde falar do Palmeiras ali, sobre a situação do Palmeiras, mas você, como digno representante aqui do Verdão também, no 11 minutos, Palmeiras ontem foi facilmente envolvido pelo Flamengo, 4-2 pro Mengão.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisel, bom dia, ouvinte. Futebol é caixinha de surpresa, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. E eu podia perguntar também do líder isolado do Brasileirão, com duas rodadas, que era o Fluminense.
Ah, sim.
O que aconteceu com o Fluminense, Adriano Faria?
Pois é, o Vitória, no sábado, brecou a máquina tricolor. Ali conseguiu parar a máquina, mas daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro, porque está chegando a hora. A contagem regressiva denuncia que faltam apenas 38 dias para a Copa do Mundo, que começa em 12 de junho.
O jogo de abertura da Copa Brasil versus Croácia está programado para o Itaquerão, em São Paulo. E o estádio do Corinthians, por conta do atraso nas obras, é o que mais tira o sono da FIFA nessas semanas que antecedem o pontapé inicial.
Outro estádio que provoca dores de cabeça na entidade que rege o futebol mundial é a Arena da Baixada, em Curitiba, que vai receber 4 jogos da Copa, todos da primeira fase.
A situação do estádio de Curitiba levou a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo a ver de perto a quantas andam as obras.
Apesar dos atrasos, o presidente da CDR, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, ficou animado com o que viu. Para Valadares, o pior já passou, e ele acredita que a Arena da Baixada estará prontinha a tempo do jogo teste, marcado para o próximo dia 14.
Achamos que as obras agora sim, estão em estado bastante adiantado e acredito que até o dia 14 de maio, quando será realizada a primeira partida amistosa, o estádio estará em perfeitas condições para funcionamento durante a Copa.
O senador Antônio Carlos Valadares destacou que a Arena da Baixada vai sair por um custo bem menor do que os estádios Mané Garrincha em Brasília e Maracanã, no Rio de Janeiro, que furaram a casa de R$1 bilhão cada um.
Uma obra que, a meu ver, é mais barata de quantas já foram construídas durante essa Copa, R$330 milhões. Logicamente que ultrapassou o orçamento inicial, mas mesmo assim ela se situa num patamar adequado de autonomia, já que uma grande parte da arquibancada do estádio do Atlético foi reaproveitada.
Aí, portanto, os comentários do senador Antônio Carlos Valadares, especificamente sobre a Arena da Baixada, em Curitiba, um dos estádios aí que não foram entregues, e assim frustrando a FIFA, que queria todos os estádios entregues, prontinhos, no final de 2013. Mendanha, nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo. A Copa do Mundo já é no mês que vem. Estamos em maio, Copa do Mundo em junho, então estamos no início de maio ainda, mas faltam 38 dias para a Copa. Itaquerão, em São Paulo, Arena da Baixada, em Curitiba, Arena Pantanal, em Cuiabá, e até a Arena das Dunas, em Natal, que não está também totalmente pronta. Motivos não faltam para a FIFA ficar preocupada.
A FIFA e o torcedor, né? Porque uma coisa é o estádio estar todo pronto, como o Itaquerão foi entregue pela construtora. Estão terminando de montar as arquibancadas provisórias.
Que é de outra responsabilidade de outra construtora.
De outra construtora. Mas e os testes? Brasília mesmo, que foi um dos primeiros estádios a serem entregues, passou o período de teste, identificou-se alguns problemas, teve tempo hábil para resolver isso. Uma das questões foi o gramado precisava ser adequado, foi feito isso, foi feito a adequação também com relação ao fluxo do torcedor. O Gesiel foi na Copa das Confederações, percebeu isso, foi ao Mané Garrincha esses dias de novo, né, Gesiel?
E uma coisa que a gente percebe muito bem, uma coisa é um jogo organizado pela FIFA e outro é um jogo organizado por qualquer outra entidade, no caso a CBF, jogo de campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Eu tive na quinta-feira, dia 1º de maio, e uma desorganização completa no Mané Garrincha. Pra você ter uma ideia, eu cheguei com uma hora antes do jogo do Sport Brasília, e quando entrei no estádio, já decorriam 15 minutos jogados, porque se levou uma hora e 15 minutos para que o torcedor pudesse entrar no estádio. Ou seja, problemas de novo na questão da organização no acesso, coisa que com relação ao jogo da Copa das Confederações não aconteceu, porque praticamente todos os portões foram abertos. Com relação a outros jogos, aí a coisa realmente complica.
E lembro que na Copa das Confederações, os primeiros jogos, tivemos problema de filas em Brasília, em Fortaleza, no Maracanã, e que foram resolvidos ao longo da Copa. Então, a fase de testes é fundamental para isso. Um ponto positivo de Curitiba, como o senador destacou, é o preço abaixo de outros estádios. Aí isso devia ter sido uma norma, né? Uma regra geral. Mas volto a levantar, Adriano, a preocupação com os testes do estádio. Por quê? O gramado vai estar pronto? Vai. As traves, a rede vai estar lá? Vai. Mas como é que o torcedor vai chegar lá dentro? Com tranquilidade, com calma? E fica a pergunta.
Então a gente tem batido muito nessa tecla aqui no 11 Minutos sobre o atraso nas obras, a improvisação nas obras, esse corre-corre, essa sangria desatada aí há poucos dias do início da Copa. Falamos aqui, né, Gesiel, na abertura do Conexão Senado, na parte dos aeroportos, sobre a situação do aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, que vai ter um puxadinho, uma estrutura improvisada. Aqui em Brasília, um corre-corre, muita coisa ainda por fazer, muita placa, muita mudança no aeroporto de Brasília. Cada dia o desembarque é no lugar, outro dia no outro lugar. Enfim, a situação ainda causa preocupação. E lá fora, estive conversando com pessoas brasileiras que foram ao exterior recentemente. Lá fora o noticiário está recheado de notícias negativas sobre os preparativos do Brasil para a Copa do Mundo.
E chegando mais notícia ruim, né, Adriano? Essa semana, a notícia da morte absurda de um torcedor lá no estádio do Arruda, em Pernambuco, onde torcedores de uma torcida organizada do Santa Cruz no jogo Santa Cruz e Paraná atiraram, pasmem, dois vasos sanitários de uma altura de 20 metros das arquibancadas do Arruda, jogando na torcida adversária, que no caso era pouca torcida do Paraná, e outras torcidas locais que foram torcer para o time do Paraná, matando imediatamente um torcedor e ferindo outros três. Quer dizer, a capacidade do torcedor em ir a um banheiro, retirar dois vasos sanitários, subir com isso 20 metros e não apareceu ninguém, a câmera
isso não é
mundial.
Torcedor, né?
Quer dizer, essa é a pergunta, cadê a fiscalização, cadê o policiamento, cadê a segurança do lugar?
Nenhuma, né? O torcedor fica totalmente vendido, como diz a história. Quer dizer, você vai para um jogo de futebol e pode voltar no caixão ou no carro do IML. Foi o que aconteceu com esse torcedor de 20 e poucos anos. Atiraram um vaso sanitário das arquibancadas no grupo de torcedores que passavam no final do jogo. Quer dizer, isso repercutiu internacionalmente, porque afinal de contas, estamos no país da Copa e num estádio que vai ser sede da Copa, que é Recife.
Pois é, então, situação aí é preocupante em alguns pontos aí. Tem muita coisa boa na Copa? Tem, claro, a gente já destacou aqui no 11 Minutos, muita coisa boa acontecendo, obras que já terminaram. Então, situações que foram resolvidas por conta de obras da Copa, excelente, maravilha. Que parabéns aí para essas iniciativas, mas que tem muita coisa ainda por fazer, isso tem.
Coisa boa, preço de passagem e hospedagem estão baixando.
Pois é, depois daquela ganância do começo do ano... Então
apostaram alto demais, né? O trade turístico apostou alto demais.
Muito bem, a gente troca agora de camisa para falar de Campeonato Brasileiro que teve rodada neste final de semana. Já falamos aqui brevemente sobre alguns jogos, né? Derrota do Sport Recife para o Internacional 2-1 no Beira-Rio. Derrota do Palmeiras para o Flamengo 4-2 no Maracanã. Também falamos aqui... do Botafogo, viu, Keren? Confirmando, infelizmente, Keren, lamentavelmente, Bahia 1, Botafogo 0 na Fonte Nova. Foi realmente vitória do Bahia. O seu esposo, infelizmente, informou o resultado, acho que do VT de uns dois anos atrás aqui para você. Mas o Botafogo está lá na zona de rebaixamento. Tem um pontinho o Botafogo. Também podemos falar, né, aqui um pouquinho da vitória do... Desculpa aqui a repetição, a vitória do Vitória... contra o Fluminense no sábado, 2-1. Fluminense, que era líder do campeonato até essa rodada, agora está na quinta posição depois de perder em casa para o Vitória por 2-1, Gesiel.
É, a tabela ela mostra que há ainda nesses três primeiros jogos, essas três primeiras rodadas, um certo equilíbrio, né? Um certo equilíbrio. São 9 partidas até o início da Copa, e aí vamos ter um recesso de mais ou menos 30, 35 dias.
Pois é.
Para a Copa do Mundo.
É outro campeonato.
É outro campeonato. Então é importante que os times façam resultado nesta primeira fase, esses primeiros 9 jogos, porque depois, como o Adriano falou, vai ser um outro campeonato. Quem tiver bem vai sair bem, e quem estiver mal vai ter dificuldade para retomar depois da Copa do Mundo.
E Anderson Mendanha, o Corinthians aí, quietinho, Corinthians do Mano Menezes, ganhou da Chapecoense de 1-0 no final de semana e é o líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos ganhos, saldo de 3 gols, tem 4 times com 7 pontos, todos com 2 vitórias e 1 empate. Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Goiás.
E Goiás que vem superando a crise do ano passado, que vem embalado, né? Você pode ver aqui, Corinthians, Cruzeiro e Internacional já viraram figurinhas carimbadas lá na frente, né? O Corinthians passou alguns perrengues ano passado, mas tá aí. Cruzeiro continua sendo Cruzeiro. O Fluminense começou bem, perdeu um joguinho, cai 4 posições, mas isso, nesse início de campeonato, não quer dizer muita coisa. Como o Gesiel destacou, o importante agora é se manter lá na frente nessa primeira fase, para quando chegar depois da Copa do Mundo, não ter problema. Botafogo está enrolado.
Pois é. Então, a Keren Sumia já mostrou aqui a placa, nós já estouramos o nosso tempo aqui de 11 minutos, mas só para destacar brevemente, Atlético Mineiro, Chapecoense, Botafogo e Figueirense estão, neste momento, na zona de rebaixamento. Anderson Mendanha, muito obrigado por sua participação. Mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Gesiel Carvalho, muito obrigado.
Vamos lá, Adriano.
Obrigado, Isaura. Obrigado, Keren. Então, este foi o 11 Minutos, que volta na sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro. 7:59 em Brasília. Este foi o segundo bloco do Conexão Senado. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.